Amém. Bom dia, gente. Você deu bom dia para quem está pertinho de você aí? Faça isso mais uma vez. Quem está do seu lado direito, esquerdo, atrás, na frente. Amém. Deus é bom. Amém, queridos? Aleluia. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Eu estou muito empolgado para compartilhar com você essa palavra nessa manhã, porque semana passada eu ministrei sobre o tema Comece Bem. Quem esteve aqui na semana passada? Quem foi abençoado pela palavra do Senhor? Se você não esteve, não conseguiu ouvir, participar, eu te convido a acessar o nosso canal, o canal da igreja, e ser edificado por essa palavra. Eu compartilhei aqui 5 conselhos do meu coração. Ame a Deus de todo o seu coração, importe-se com as pessoas, pratique o perdão, vive em santidade e envolva-se na casa de Deus, servindo pessoas, servindo a comunidade, servindo a cidade. Essa palavra eu compartilhei na semana passada, e eu estava orando durante a semana e Deus colocou no meu coração, por que não fazer desse tema, Comece Bem, uma série, não é? Então eu vou compartilhar hoje com vocês mais uma palavra. O tema de hoje: reconheça a sua dependência de Deus, ainda debaixo do tema Comece Bem. E eu vou concluir a semana que vem falando sobre o nosso propósito de vida. E depois, no dia 4 de fevereiro, nós teremos uma grande celebração aqui, quando traremos o tema de 2024. Eu vou compartilhar uma palavra para você sobre esse tema que Deus colocou no meu coração. Diversas igrejas aliançadas, especialmente as igrejas Nova Aliança, estarão ministrando a mesma mensagem no mesmo domingo, trazendo essa visão para as igrejas, não é? Que nós estamos dando cobertura, e eu tenho certeza que esse vai ser um ano maravilhoso, um ano tremendo na presença do Senhor. Eu creio que Deus tem respostas para te dar, Deus tem portas que Ele vai abrir diante de você. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Mas é muito importante, fala para alguém, muito importante começar bem. Eu quero começar lendo com você um versículo que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vou ler de novo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Concorde comigo nessa manhã. Pai, nós louvamos o teu nome por esse dia tão lindo, Senhor, com que nós fomos presenteados. Pai, e nessa manhã nós reconhecemos que estamos no melhor lugar, Senhor, onde nós poderíamos estar. A tua casa, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, como expressão do teu corpo nessa cidade. E nós dizemos a ti que nós queremos ouvir a tua voz. Tua palavra diz que a fé vem por ouvir a pregação da palavra, que fé seja gerada no nosso coração e que nós possamos aprender nessa manhã, Senhor, o que significa estar rendidos a ti, Senhor, o que significa reconhecer que sem ti nós nada somos, nós nada podemos, Senhor. Abre o nosso coração para receber os princípios da tua palavra. Me ajuda, Senhor, a compartilhar tudo aquilo que tu tens colocado no meu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã? Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos aqui que Deus, então, esse foi o primeiro ato de Deus para com o homem. Você vai se lembrar que o contexto aqui, o capítulo 1, e também o início do capítulo 2, nós vamos encontrar Deus criando todas as coisas, Deus criando todos os seres viventes, os animais, as aves, as plantas. E por fim, a cereja do bolo. A obra-prima de Deus foi o ser humano. Deus cria o homem com as suas próprias mãos. Depois, com as suas mãos, ele também faz do homem a mulher, não é? Deus cria o ser humano. O primeiro ato de Deus foi, e eu peço que você tente imaginar essa cena, esse cenário. não é? A primeira ação de Deus em relação ao homem foi formá-lo com as suas próprias mãos. Então, não tem muitos detalhes, mas diz que Deus formou o homem do pó da terra. Imagine Deus com as suas próprias mãos. Se é que Deus tem mãos, não é? Como nós. Mas aqui diz que Deus formou o homem com as suas mãos, não é? No sentido de que nós somos obra da criação do Senhor. Todos os demais elementos, não é? Da criação, Deus criou com a declaração da sua palavra. Não é maravilhoso, gente, que nós fomos criados pelas mãos do próprio Deus? Deus tocou na terra, Deus criou, Deus formou ali cada parte do corpo, não é? E a Bíblia diz, esse foi o primeiro ato. O segundo ato de Deus foi, a segunda ação, foi soprar nas narinas do homem o fôlego de vida. Faz assim. Está fraco, vamos lá, comigo, vamos lá. Deus soprou, não é? E essa palavra sopro aqui, se você procurar o significado da palavra hebraica, significa respiração, cheiro. Tem um outro significado, é o vapor gerado pela água em ebulição. Esse é o sentido literal, ou seja, Deus repartiu algo que estava dentro de si para dentro do homem. A essência de Deus foi compartilhada com o homem. Mais tarde, nós temos a terceira ação de Deus em relação ao homem. Deus os abençoou. Deus formou com as suas mãos, Deus soprou a vida e Deus declarou palavras de bênção. Cresçam e se multipliquem. Podia pregar sobre isso nessa manhã, sobre essas três ações de Deus para com o homem. Mas aqui eu quero falar um pouquinho sobre esse sopro de Deus que trouxe vida. Trouxe vida. Até que o sopro fosse liberado, era um amontoado de terra, não é? Barro ali, Deus fez com as suas mãos. Mas quando Deus soprou, meus irmãos, os olhos. Imagina você, a gente lê aqui que o homem se tornou, tem uma tradução que diz alma vivente, a vida penetrou. Mas eu creio que você e eu podemos imaginar a vida entrando dentro do homem. Todos aqueles órgãos internos, não é? Sendo formados pelo sopro de Deus. Não é coisa, não é maravilhoso isso, irmãos? Não é? Cada órgão vital, não é? Cada detalhe do corpo, cada célula, os sistemas do corpo humano, sistema circulatório, muscular, sistema nervoso, sistema digestivo, o sistema esquelético, todos os ossos, seu. Posso imaginar com a minha mente o sopro de Deus entrando dentro do homem e de dentro para fora, toda essa criação maravilhosa de Deus que somos nós acontecendo. Quem pode dizer amém por isso? E o homem passou a respirar. Ele recebeu aquele sopro de vida. E eu vejo aqui toda uma simbologia. Cada vez que eu e você respiramos, nós estamos declarando a nossa dependência de Deus. Mesmo que as pessoas nem reconheçam, você sabe que a gente pode viver algum tempo sem água e sem comida, não é? A gente pode viver algum tempo, mas sem o ar que a gente respira, a gente não passa de 2 a 3 minutos. Quem consegue, tem aí algumas pessoas que treinam, não é? Tem competições em que as pessoas treinam a ficar ali debaixo da água sem respiração, mas são alguns minutos. Não é? Não passa de minutos, não é? Uma pessoa natural, sem nenhum tipo de treinamento, você vai conseguir ficar 1 a 2 minutos no máximo. A partir daí, o seu cérebro precisa, como ele precisa do oxigênio, você vai desmaiar, desfalecer, e você não conseguirá viver mais, porque nós dependemos, irmãos, assim como os peixes dependem da água para viver, assim como as árvores dependem da terra, nós precisamos do ar que nós respiramos, e esse ar foi soprado por Deus, o vento do Espírito. Quem consegue compreender essa simbologia maravilhosa? Então, até mesmo as pessoas que não conseguem admitir, irmãos, elas, para que elas estejam vivas, para que elas estejam vivendo a sua vida, cada respiração é uma declaração profética de que nós dependemos de Deus. Nós dependemos da graça de Deus. Quer as pessoas admitam ou não, sem Deus na sua vida, elas podem buscar isso em outras fontes, riquezas, prazeres, pessoas. Mas quer as pessoas admitam ou não, sem Deus elas são vazias. Nada vai conseguir preencher o coração de uma pessoa. Ninguém conseguirá viver uma vida plena sem ter a presença de Deus dentro do seu coração. A Bíblia diz que foi Deus quem disse para o homem: olha, vocês desfrutem desse jardim, mas vocês não comam do fruto dessa árvore, porque se vocês desobedecerem, vocês vão morrer, morrer espiritualmente. Então, foi o que aconteceu, o homem fez uma escolha, a separação aconteceu, não é? A separação aconteceu, e toda a história da redenção, que vai ter o seu ápice em Jesus Cristo, o Messias, tem a ver com o retorno, não é? Com a restauração, a essa conexão que havia com Deus. Adão e Eva estavam totalmente conectados com o Senhor, e houve uma separação, houve um rompimento, e aí toda a história da redenção tem a ver com esse retorno. A Bíblia diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo seu próprio sangue, para que eu e você pudéssemos de novo ter acesso à presença de Deus. E essa vida plena só pode ser desfrutada quando a gente tem Jesus no coração, quando nós temos Deus no nosso coração. Quem pode dizer amém? Então nós precisamos reconhecer. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre esse reconhecimento de que nós dependemos de Deus. Veja, eu e você hoje temos a oportunidade e o privilégio de reconhecer espontaneamente que nós precisamos de Deus. Aqueles que não o fazem, um dia terão que reconhecer. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem aqui pode dizer amém? Porque eu e você podemos fazer isso hoje. Nós fizemos isso hoje enquanto nós louvávamos. Uma das canções aqui, aliás, obrigado, Dani, pelas canções que nós cantamos hoje. Uma das canções que a Dani nos dirigiu hoje: eu rendo a ti o meu coração, que o teu reino venha, pois tudo o que eu quero é mais de ti. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Podia citar aqui muitos personagens, eu quero citar aqui três personagens, não é, bíblicos, alguns que você vai encontrar uma atitude espontânea. Diga comigo: uma atitude espontânea. Uma atitude espontânea. Você não encontra ali Deus obrigando. Você não encontra alguém obrigando essa pessoa, não é, a cumprir um determinado rito. Não, foram pessoas que espontaneamente, irmãos, espontaneamente disseram com as suas atitudes, não é, eu dependo de Deus, eu preciso do Senhor. A primeira pessoa que eu quero citar: Abel, o segundo filho de Adão e Eva. A Bíblia diz que logo após a queda, Adão e Eva geraram dois filhos. Caim, o mais velho, diz que se tornou agricultor, um homem do campo. Abel, o mais novo, tornou-se pastor de ovelhas. E no capítulo 4, versículos 3 e 4, nós lemos assim: passado algum tempo, provavelmente no tempo da colheita, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim, até aí nada errado. Irmãos, trouxe do fruto da terra uma oferta. Você sabe que lá, na lei de Moisés, muitos anos mais tarde, quando as ofertas e sacrifícios foram instituídos, havia ofertas de cereais e havia ofertas de animais. Portanto, o que eu quero dizer aqui para você, que não se trata, a relevância aqui não está na oferta em si. Caim trouxe do fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe, presta atenção, as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Cada um trouxe aquilo que tinha no seu trabalho. Então, não é sobre a oferta em si, é sobre a atitude que está por trás da oferta. Deixa eu tentar explicar para vocês mais ou menos o que Caim fez. Chegou a época da colheita. Eu não sei se ele tinha visto seu pai invocar o nome do Senhor, Adão. Talvez sim. Algum tipo de ensinamento seu pai fez. Porque vocês vão se lembrar de que quando Adão e Eva estão ali nus, tentando se cobrir com folhas de figueira que representavam a sua justiça própria, o Senhor, Deus, sacrificou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Provavelmente Adão viu, percebeu que um animal foi morto,
um sacrifício foi feito, e quem sabe Adão era um homem, que a Bíblia não diz isso, mas que invocava o nome do Senhor, alguma coisa, alguma semente, algum ensinamento, quem sabe esses meninos receberam, e ambos trouxeram espontaneamente o que eles tinham. Caim recolheu alguns frutos da terra e trouxe como oferta, mais ou menos assim, ok, eu fiz a minha parte, eu trouxe aqui o fruto do meu trabalho, eu trouxe aqui o fruto da minha inteligência, eu trouxe aqui o fruto da minha força, afinal de contas, eu ralo todo dia, eu levanto cedo, eu planejo, eu planto, eu colho, eu estou trazendo aqui o fruto da minha inteligência, do meu esforço. Abel, por sua vez, eu quero pedir para você, sabe, irmãos, é muito importante quando a gente lê a palavra, você prestar atenção nos detalhes. O que está nas entrelinhas? Diz que Abel, nós acabamos de ler, por sua vez, ou seja, por outro lado, em contrapartida, só que a expressão mostra que foi totalmente diferente. Trouxe as partes gordas, ele não trouxe apenas ovelhas, ele trouxe, queridos, ele procurou minuciosamente entre as ovelhas, entre as primeiras crias, aquelas mais esperadas, entre as primícias, não é? As mais gordinhas, as mais saudáveis, as mais bonitas, aquelas que um dia se tornariam boas matrizes, para que pudessem se reproduzir. Quem trabalha com gado, com animais, sabe o que eu estou dizendo. Ele não trouxe as mirradas, ele não trouxe a sobra, ele não foi lá e pegou qualquer ovelhinha, qualquer animalzinho que estava ali na periferia, não é? Ele garimpou, ele escolheu, entre todo o seu rebanho, ele procurou as mais bonitas, mais saudáveis, aquelas que fariam falta. Ele recolheu essas. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? E estas ele ofereceu ao Senhor. Olha o que diz versículo 4, versículo 5. O Senhor aceitou com agrado. Preste atenção na ordem. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Diga assim comigo. Primeiro, Abel foi aceito. Vocês estão comigo, gente? Diga assim, primeiro, diga assim, antes de mais nada, Abel foi aceito e depois a sua oferta. Mas Deus, o Senhor, não aceitou Caim e a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Você conhece o fim da história, o primeiro homicídio relatado na história da humanidade. Caim deixou aquele sentimento crescer tanto no seu coração, apesar de ter sido advertido por Deus. Olha, Deus disse, olha, o teu semblante mudou, Caim. Tem alguma coisa aí corroendo o teu coração. Você tem que dominar a tua alma, as tuas emoções. Mas Caim não ouviu. Porque Caim era uma pessoa voltada para si mesmo, irmãos. Caim não pensava em Deus. Caim não pensava na casa, na família, nas consequências. Ele pensava no momento. A sua atitude tinha a ver com aquele momento. E ele então mata o seu irmão, e a gente sabe as consequências que vêm, mas eu quero aqui voltar a sua atenção. A tradução atualizada diz, agradou-se o Senhor. Quem aqui deseja, em 2024, agradar o Senhor? Quem deseja agradar o Senhor com seu coração? Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Primeiro, nós agradamos a Deus com o nosso coração, depois com as coisas que nós fazemos. Atitudes. Quando Samuel está diante, ali na família de Jessé, os seus filhos, Deus diz, Samuel, vai lá, você vai ungir agora o novo rei de Israel. Começa a passar cada um deles, não é? O primeiro, o mais velho vem, o mais famoso, o mais robusto, mais forte, mais bonito. E aí Samuel diz, pô, estou diante do cara, esse aqui, quem poderia ser, representar melhor a nossa nação? Quem poderia ser, não é, o rei, se não este? Olha a sua aparência. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus teve que advertir Samuel, Samuel, Deus disse para Samuel, não olhe para a sua aparência, não olhe para a sua formosura, porque o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. E nessa manhã, estou aqui para dizer para você que Deus está vendo o seu coração e o meu coração. Você que pensa que não é nada, que não tem nada para oferecer. Você que pensa, quem sabe, ah, eu nasci numa família, eu não tive uma história tão bonita, tão assim fácil quando, como fulano. Tudo para mim parece que é difícil. Ah, parece que, pastor, você não conhece. Irmãos, eu não conheço, mas Deus conhece a tua história. E a minha Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. Deus escolhe aqueles que não têm um sobrenome muito, muito poderoso, muito conhecido, não é? Para se revelar a essa pessoa e manifestar sua glória, manifestar o seu poder e fazer dessa pessoa uma pessoa útil no reino de Deus. Quem pode dizer amém? Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Deus vê o coração. Certa ocasião, Jesus viveu num contexto, eu falei sobre isso a semana passada, em que os religiosos estavam sempre colocando Jesus à prova, fazendo perguntas capciosas, não é? Para tentar pegar Jesus em alguma contradição. Mesmo assim, eles cumpriam todos os ritos, traziam seus sacrifícios, traziam as suas ofertas. Eles cumpriam todos os mandamentos da lei de Moisés. E aí Jesus diz lá no capítulo 15, versículo 8, esse povo, ele me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu estou aqui para dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus. Primeiro, Deus está olhando para o nosso coração. Não se preocupe com o que as pessoas dizem ou pensam. O que importa é o que Deus diz sobre você. Eu vou dizer de novo, não se preocupe com o que as pessoas dizem ou pensam. O que importa mesmo é o que Deus pensa, o que Deus diz sobre você. A minha pergunta é, você está agradando o coração de Deus? Com aquilo que você é. Aquilo que você é quando você está sozinho. Aquilo que você é na essência, quando ninguém está vendo. Aquilo que você é na sua intimidade. Jesus sentaria com você para assistir os mesmos programas e filmes que você assiste? Jesus sentaria do seu lado para você compartilhar os acessos na internet? O que você acessa à internet, você compartilharia com Jesus? É sobre isso que eu estou falando, irmãos. Eu não estou aqui para trazer condenação a ninguém. Essa palavra é para mim, em primeiro lugar. Deus olha para mim. Deus olha, as minhas obras são consequência do meu coração. Irmãos, obras são importantes. Eu creio que as obras são importantes. Afinal de contas, Jesus diz, Mateus capítulo 5, que nós fomos salvos, não é? Ele nos alcançou para que nós possamos praticar boas obras e para que o mundo veja e glorifique o nosso Pai. Quem pode dizer amém? Mas nós não somos salvos e aceitos pelas boas obras, nós somos salvos para fazer boas obras. Primeiro, nosso coração é salvo. As nossas obras, elas vão acontecer como consequência. Diante de Deus tem duas ofertas. E eu acabei de ler para você que Deus se agradou de uma e se entristeceu de outra. Não é que Deus estava aqui rejeitando Caim. Não é que Deus estava fazendo acepção. Acepção de pessoas. Eu vou falar sobre isso no próximo ponto. Mas Deus estava vendo o coração. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel. Abel é citado como um dos heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, quem aqui quer ter aprovadas as suas ofertas diante do Senhor? Você vai oferecer muita coisa a Deus, irmãos. Eu vou oferecer, eu quero que as minhas ofertas sejam aprovadas por Deus. Embora esteja morto, por meio da fé, a oferta de Abel ainda fala. Eu estou pregando aqui para vocês, depois de milhares e milhares de anos, eu estou pregando, citando Abel como exemplo, porque a sua oferta, Abel passou, a sua oferta permanece. O seu exemplo permanece. Eu quero concluir esse primeiro ponto aqui com essa frase. Guarde no seu coração. Com Abel, eu e você aprendemos que tão importante quanto aquilo que nós oferecemos é a atitude com que oferecemos algo a Deus. Pastor, mas então também o que a gente oferece é importante. Claro que é importante. Lá na lei de Moisés estava estabelecido, não traga qualquer coisa para o Senhor. Não traga um animal imundo. Não traga um animal que tenha problemas, manchas, problemas físicos. Não, traga o seu melhor. Claro que a nossa oferta é importante. Mas mais importante do que a nossa oferta é o nosso coração. Como é que nós trazemos? Apesar de nós sabermos que quando nós oferecemos a Deus, semeamos, a Bíblia diz que essa semeadura vai dar uma colheita, não é? Vai produzir uma colheita. Será que nós trazemos apenas por causa da colheita? Ou nós trazemos por aquilo que Deus é para nós? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem uma história do Novo Testamento que é linda demais. Irmãos, eu só vou citar aqui. A Bíblia diz que num determinado dia Jesus... Ele tomou os seus discípulos, Jesus fazia muito isso, não é? Ele gostava de dar aulas práticas aos seus discípulos, e a Bíblia diz que um certo dia, ele foi lá no templo, onde as pessoas entregavam as suas ofertas, não é? Ofertas físicas. As pessoas vinham, e a Bíblia diz que Jesus assentou-se naquele lugar, trouxe os seus discípulos, e ele assumiu aquela postura de observador. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Sabe, irmãos, que às vezes eu acho que é isso que acontece. Deus, ele dá um passo atrás para ver o que está acontecendo. Jesus está ali olhando para a gente, para ver o que a gente vai fazer. E a Bíblia diz que muita gente vinha trazendo ofertas. Diz que Jesus faz questão de dizer que pessoas muito ricas traziam grandes somas de dinheiro, porque elas tinham muito dinheiro. E de repente aparece uma viúvazinha. É o que diz a palavra. E diz lá que essa viúva trouxe duas, diga-se comigo, duas moedinhas. Se não me engano, diz lá que eram duas moedinhas de cobre. Não é nem de ouro, nem de prata, de cobre. Era tudo que ela tinha. E aí Jesus chama os seus discípulos para dizer, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Pois eu estou dizendo para vocês que essa senhora, ela deu mais do que os outros. Porque os outros deram daquilo que sobrava. Ou seja, não fez nem cócega. Eles reuniram lá, foram como Caim, reuniram lá um pouquinho. Não é? Pegaram ali uma parte daquilo que tinha chegado às suas mãos e depositaram como uma obrigação, fiz a minha parte. Aí Jesus disse, essa senhora deu muito mais, porque do pouco que ela tinha, da sua pobreza, aliás diz lá, ela deu tudo o que possuía. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Davi, o rei Davi, em certa ocasião disse... Ele queria comprar um terreno para oferecer um sacrifício ao Senhor. O dono do terreno disse, meu rei, tudo aqui é teu. Pode tomar posse. É teu. Eu vou passar a escritura no teu nome. Você é meu rei. O que é que Davi disse? Não, eu não vou oferecer ao meu Deus. Eu quero saber qual é o preço da terra. Porque eu não vou oferecer ao meu Deus alguma coisa que não me custe nada. O meu Deus merece o meu melhor. O meu Deus merece o meu melhor. O meu Deus merece o meu melhor. Diga, o meu Deus merece o meu melhor. O meu Deus merece o meu melhor. Irmãos, eu estou falando isso nas pequenas coisas. Eu falei aqui na semana passada, eu fui até bem assim forte. Foi uma palavra pastoral. Eu compartilhei aqui com os queridos amados que não estão assistindo, estão participando do culto nessa manhã. Participando do culto dessa manhã, não puderam estar aqui. Eu falei sobre a postura de alguém que assiste, de alguém que é espectador. Pode ser lá atrás, mas pode ser aqui dentro desse templo. Por exemplo, enquanto eu estou aqui pregando a vocês, não estou me dirigindo a ninguém, mas estou vendo alguns de vocês assim, segurando esse negócio aqui, ó. Não vou olhar para ninguém aqui. Você ama Deus de todo o seu coração? Você sabe que você pode vir para um local... Quem acha esse espaço Bonito, mas bonito. Gente, é bonito isso aqui. Quem pode dar assim, um aplauso a Jesus por aquilo que ele tem feito? Que ele tem nos dado? Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Que maravilha, irmãos, o que Deus tem feito. Não foi assim desde o começo. Começou na tenda, irmãos. Começou lá, terra de chão batido, bancos de madeira. Eu lembro da gente pegar as pedras e colocar na sacola de oferta. Está no livro lá. Eu lembro como é que foi o início de tudo, irmãos. E nós chegamos até aqui pela graça de Deus. Mas nós podemos entrar num lugar como esse e a gente achar tão bonito, tão confortável, que a gente vai confortavelmente assistir o que Deus está fazendo. E Deus não quer que você seja uma pessoa que assiste um espetáculo. Deus quer que você venha aqui para oferecer algo para Deus. Deus não quer que você venha aqui pensando, o que eu vou receber? Não, o que é que eu vou entregar para o meu Deus? E assim como Abel entregou alguma coisa que agradou o coração de Deus, que eu e você possamos, sabe por quê? As ofertas serão diferentes. Talvez eu vou oferecer alguma coisa para Deus, que se você fizer a mesma coisa, Deus vai se agradar comigo, quem está entendendo? E não vai, porque são, cada pessoa é diferente. Irmãos, você precisa entender, buscar em Deus, o que é que eu preciso oferecer a Ele, que de fato eu vou agradar o coração de Deus. O que é que eu preciso abrir mão? É sobre isso que nós estamos falando nessa manhã aqui, dependência de Deus. Quem pode dizer amém? Segundo personagem que eu quero usar como exemplo, Maria. Maria de Betânia. Tá bom assim? Está saindo um pouquinho aqui. Maria de Betânia. Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Maria o recebeu em sua casa. Certa mulher chamada Marta, melhor dizendo. Diga assim comigo, foi Marta quem recebeu Jesus. Isso aqui fala alguma coisa. Marta ficou sabendo que Jesus estava vindo. Ela deve ter saído para fora para receber, porque Marta era aquela que fazia as coisas acontecer. Maria, sua irmã, versículo 39, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Não é maravilhoso, irmãos? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele, de Jesus, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe, Senhor, que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Irmãos, quem aqui quando você levanta preocupado com muitas coisas, querendo fazer muitas coisas? Levanta a mão, se você é como eu, quem gosta de fazer? Fazer as coisas acontecerem. Amém, gente? Eu sou meio assim, não é? Você está preocupada, mas você está inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos entender um contexto. Jesus era amigo de Lázaro. Diga comigo, Lázaro, Marta e Maria. Jesus era amigo dessa família. A aldeia de Betânia, irmão, nós conhecemos esse lugar, fica aproximadamente 4 quilômetros de Jerusalém, era um lugar de passagem, Jesus passou por ali muitas vezes. Quando eu leio aqui uma certa mulher chamada Marta, é porque Lucas está escrevendo, mas para Jesus não era uma certa mulher, era amiga. Marta, Maria, Lázaro, eram amigos de Jesus. Você vai se lembrar de que quando Jesus ficou sabendo da morte de Lázaro, quando ele chega na casa, ele se emociona como homem. Por quê? Porque tinha uma conexão com a família. Ele passava por ali, irmãos, muitas vezes, para comer e para descansar com seus discípulos. Era lugar de passagem onde ele refazia suas forças. Então, quem olha para essa passagem apenas com um olhar crítico para Marta, está cometendo um grande erro. Você não pode estudar essa passagem dizendo que Maria, apesar de nós termos aqui mais uma vez, assim como Caim e Abel, não é? A comparação entre duas pessoas, você não pode olhar apenas com um olhar crítico para Marta, porque a gente precisa entender o contexto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você soubesse que Jesus iria comer na sua casa, porque você não está entendendo. Se você soubesse que Jesus mandou o recado por alguém, ele mandou uma mensagem por WhatsApp para você, mandou lá no seu Instagram dizendo: eu vou comer na sua casa hoje, eu vou almoçar com você hoje. Mulher de Deus, o que é que você faria? O que é que você faria? Homem de Deus, o que é que você faria? Fala para alguém, meu, você não está entendendo. Diga lá para ele: Jesus, o Filho de Deus. Vamos lá, você não está falando, é para falar. Diga lá: Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai comer na minha casa. Que coisa maravilhosa. O que é que você faria, irmão? O que é que você faria, irmão? O que é que você faria, minha irmã? Mano, quando eu vejo esse texto, esse contexto, quando eu tento entrar no contexto, não é? Eu penso na família. Eu vejo aqui duas mulheres, duas irmãs, diga assim comigo, duas irmãs. Seja entre irmãos, sempre tem uma competiçãozinha, sim ou não, gente? Em toda casa, vamos falar a verdade, tem um que é mais folgado. Fala a verdade, sim ou não? Não, pensa, já lembrou quem que é, né? O folgado da casa. Então, veja que quando Marta vem falar para Jesus, ela tem um saldo. Tem toda uma história com Maria. Quem é que foi receber Jesus, irmão? Foi Marta. Agora, toda terça-feira, irmão, eu falei aqui já, não, todo mundo vai comer lá em casa. Toda terça-feira os filhos vão, os netos vão. Então, por exemplo, já de manhãzinha, na noite anterior, a Mônica fala assim: eu estou pensando, o que eu vou fazer amanhã? Às vezes ela tem uma luz, não é? Ela já disse o que vai fazer, que tipo de carne. Mas às vezes não, às vezes é, meu Deus, ela levanta de manhã, o que é que eu vou fazer? E ela vai para a oração, ela jejua, não. E ela, quando define o que vai fazer, ela sai para o mercado, vai fazer a compra, não é? E ela passa a manhã, não marca nada naquela manhã, por quê? Porque ela quer receber os filhos, ela quer receber os netos. Ela quer fazer uma comida saborosa. Quando dá aí 15 para meio-dia, eu saio daqui da igreja, não é? E eu ligo para os meus pais, falo para a Patrícia: Patrícia, pede para meus pais descerem, que eu estou passando lá. Eu passo, pego os meus pais, eu chego em casa. Quando eu chego em casa, irmãos, toda terça-feira a mesa está colocada. É o dia que a moça que nos ajuda, diarista, vai também ali, ela ajuda em todo o processo, mas tem ali o dedinho da Mônica, não é? A sabedoria dela. Então, quando eu entro em casa, eu já sinto o cheirinho gostoso da carne saborosa que ela preparou. Horas e horas, levantou cedo, irmãos, horas e horas trabalhando. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Aí os filhos começam a chegar. Chega um, chega, os netos começam a chegar. A Isa, a Raquel, a Ana vão lá na cozinha para ajudar a Mônica, mas já está no finalzinho, já. Está tudo definido. Mas é bom que elas vão, né? Ajudam. E aí a gente senta na mesa para comer aquela comida. A minha esposa é uma excelente, uma exímio cozinheira. Que delícia. É uma delícia, gente. É uma delícia. Pode dar um aplauso porque ela merece. Mas por que que a Mônica faz isso? A Mônica faz isso porque ela quer servir, ela quer fazer, ela quer preparar o melhor. Agora imagina você uma coisa, se a Mônica um dia levantasse dizendo: não, hoje, sem falar com ninguém, eu não vou preparar nada. Hoje eu vou curtir os meus netos. Eu vou esperar meus filhos chegarem, eu quero curtir os meus netos. Eu quero conversar com eles, eu quero desfrutar da vida. Aí eu chego com os meus pais, eu já noto que não tem nenhuma mesa colocada. Os filhos vão chegando, os netos vão chegando. Irmãos, e nada. E a Mônica está na sala brincando, a Mônica está na sala participando. Como é que você acha que eu iria reagir? Como é que você acha que os meus filhos iriam reagir? Porque uma e meia, as crianças entram na escola, tem que comer rápido e não tem nada preparado. Quem está entendendo aqui? Jesus chega, Marta quer dar o melhor para o Senhor. Marta é daquela que faz. Ela põe a mão na massa. Maria ama Jesus. Que linda, Maria. Mas eu quero que você entenda aqui o que está por trás. Irmãos, Maria representa a sensibilidade a Deus, a sua presença. Maria representa a oração, o quebrantamento, a atitude de devoção. Marta representa o planejamento. Marta representa trabalho, representa obras, atitude proativa, não é? Alguém tem que fazer, irmãos. E eu quero dizer para você aqui, as duas coisas precisam estar funcionando em nós, sim ou não? Vou perguntar de novo, as duas coisas precisam estar funcionando em nós. Você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, mas você vai para casa hoje, você vai descansar, e amanhã cedo é dia de trabalhar. Você vai levantar cedo para produzir, e amanhã cedo você vai ser Marta. Hoje aqui na igreja, você está sendo Maria. Mas quem sabe amanhã cedo, antes de ser Marta, você precisa ser Maria. Levantar um pouquinho mais cedo. Para estar aos pés do Senhor Jesus. Para ouvir a voz de Jesus. Porque o meu ponto aqui é que, gente, dessa vez, veja, se você olhar o contexto, tinha acabado de acontecer ali o envio dos 70 de dois em dois. Lembra o que aconteceu? Jesus envia os 70 discípulos de dois em dois. Eles voltam relatando milagres, sinais e maravilhas. E esse evento aqui aconteceu logo depois. Quem sabe Jesus, o que eu posso entender aqui, irmãos, é que ele, dessa vez Jesus queria conversar. Dessa vez Jesus chegou de um jeito diferente. Ele queria ter comunhão com aquelas mulheres, com Lázaro, irmão. E eu estou aqui para dizer para você que Jesus quer ter comunhão comigo, com você. Nós precisamos discernir o coração de Deus, meus irmãos. Deus quer que eu e você façamos muita coisa. Quem é que crê que Deus vai levar você a fazer muita coisa nesse ano? Diga amém. Mas antes de fazer muita coisa para Deus, você precisa desejar o próprio Deus. Deus está mais interessado em você do que nas coisas que você pode fazer para Ele. Eu entendo quando Marta diz, Senhor, você não vai fazer nada. Essa folgada está aqui, ó. E aí Jesus dá uma resposta. Jesus não diz que Marta estava fazendo algo errado. Jesus não diz que a parte da Marta era uma parte ruim, errada. Você nunca deve trabalhar. Não, Jesus não. Jesus disse, nesse momento, Maria escolheu a melhor parte. Amém, gente? Porque as duas partes são importantes. Quem está comigo aí, diga amém em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai abençoar o teu trabalho nesse ano. Vou dizer de novo, eu creio que Deus vai abençoar o teu trabalho nesse ano. Deus vai abrir portas diante de você. Deus vai te conectar com pessoas que te conectarão com outras pessoas que representarão oportunidades na tua vida para que você prospere, para que a tua casa seja abençoada, para que você possa compartilhar, abençoar muita gente. Eu creio em nome de Jesus, porque a minha Bíblia diz que Deus vai abençoar o trabalho das nossas mãos. Mas antes de abençoar o teu trabalho, Deus quer ter um encontro com você e comigo. E eu e você precisamos entender que essa parte que tem a ver com Deus é mais importante do que a outra parte. As duas partes são importantes, mas na economia de Deus, estar com Ele, no momento certo, é mais importante do que a outra parte. Aliás, estar com Ele vai liberar para que você seja abençoado na outra parte. Então, com Maria, nós aprendemos que estar com Deus é mais importante do que fazer as coisas para Deus. Você pode repetir comigo? Diga lá, com Maria. Junto, vamos lá. Com Maria, nós aprendemos que estar com Deus é mais importante do que fazer as coisas. Esteja com Deus nesse ano. Tenha o seu tempo com Deus nesse ano. Acorda um pouquinho mais cedo. Faça uma listinha de oração. Apresente as suas demandas. Priorize essa parte e Deus vai abençoar a outra parte.
O terceiro exemplo que eu quero trazer a você, eu quero encerrar. E eu quero pedir aqui para os músicos virem, por favor, para eu me sentir pressionado para terminar. A pecadora que ungiu os pés do Senhor, vou ser bem rápido. A pecadora que ungiu os pés do Senhor, nós encontramos duas mulheres que ungiram os pés do Senhor. Nós cantamos sobre uma delas hoje, sobre Maria. Aliás, que linda essa canção. Mas tem uma outra mulher cujo nome nem é citado. E somente o livro de Lucas relata essa história. Certa ocasião, um homem chamado Simão, fariseu, recebe Jesus na sua casa. E Jesus se reclina à mesa para comer aquela refeição. E a Bíblia diz que, de repente, algo inusitado acontece. Capítulo 7, versículos 37 e 38. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, diga assim comigo: certa mulher. Não diz nem o nome dela. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora. A palavra pecadora aqui, a palavra grega é prostituta. Uma mulher que vivia se prostituindo, trouxe um frasco de alabastro com perfume caríssimo e se colocou atrás do Senhor Jesus, aos seus pés. Ela entra de maneira sorrateira, ninguém percebe. E a Bíblia diz: chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Essa mulher jamais entraria na casa de um fariseu. Se ela tivesse sido percebida, eles teriam impedido que essa mulher entrasse, irmãos. Se ela fosse pedir, eles teriam rejeitado. Mas assim como aquela mulher com fluxo de sangue, assim como tantos outros exemplos, a mulher sirofenícia e tantos outros que tiveram fé, que foram extravagantes, queridos, na sua atitude de dependência de Deus, essa mulher entra e ela se joga, se lança aos seus pés. E a Bíblia diz que, se você for ler, imediatamente após esse quadro, não é? Teve a reação das pessoas com críticas, começaram a julgá-la. Como que uma mulher dessa entra aqui? Como que, se Jesus fosse profeta mesmo, ele discerniria quem é essa mulher? E Jesus está vendo, está discernindo o coração das pessoas. E aí Jesus disse para Simão: Simão, você está julgando essa mulher? Eu entrei na sua casa, você nem lavou os meus pés, Simão, com água. Essa mulher, ela se curvou e com as suas lágrimas, ela está lavando os meus pés, enxugando com seus cabelos. Você não me deu nenhum ósculo santo, nenhum beijo de boas-vindas. Essa mulher está aqui beijando os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça, Simão, com óleo. Essa mulher trouxe o que ela tinha de mais precioso, suas economias. E ela derramou, ela quebrou esse vaso, ela derramou aqui aos meus pés. E aí Jesus diz para Simão, ele aproveita para fazer um gancho, contar uma história, para mostrar que pessoas que são muito perdoadas, pessoas que vieram de uma situação onde praticaram muito pecado, que vieram de uma situação completamente assim, arruinada, não é? Uma vida terrível. Essas pessoas que experimentaram o amor de Deus, elas percebem a dimensão do amor de Deus. E aí Jesus diz, porque ela foi muito perdoada, ela terá uma capacidade de amar mais. E sabe, irmãos, às vezes eu e você, nós nos esquecemos de como nós fomos perdoados, à medida do amor que chegou até nós. Quem está entendendo o que Deus está dizendo para nós nessa manhã? Nós nos acostumamos. E essa mulher, sem se importar com a opinião das pessoas, ela se lança, ela se rende, ela se quebranta, ela se lança aos seus pés em quebrantamento, em total vulnerabilidade. Essa é a palavra, diga assim comigo: vulnerabilidade. Diga mais uma vez, vamos lá. Vulnerabilidade. Irmãos, com a mulher pecadora, eu e você aprendemos que só existe verdadeira cura quando nos tornamos verdadeiramente vulneráveis. Você não pode confessar um pecado pela metade. Eu fico imaginando essa mulher, ela fica sabendo, ela tem, irmãos, ela tem consciência da sua vida.
Ela vive debaixo de condenação e ela fica sabendo que Jesus representava o oposto, santidade, pureza, e de repente ela diz, não, eu quero estar com Ele. E ela derrama o seu coração. Quem sabe eu vou conseguir mudar a minha vida se eu apenas estiver com Ele. E a vida dela é mudada, porque nosso Deus é um Deus que nos proporciona novos começos se nós nos tornarmos vulneráveis na sua presença. Não existe cura sem vulnerabilidade. Não existe restauração de casamento sem abrir, sem contar história. Não existe mudança de vida sem arrependimento genuíno. Quem pode dizer amém? E essa mulher, ela derrama o seu coração. Irmãos, pastor Luciano Subirá esteve aqui pregando, grande amigo nosso. Ele disse algo na última vez que ele veio que eu guardei assim no meu coração. Ele disse assim, olha, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Você pode repetir essa frase? Diga assim, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Quem recebe essa palavra, diga amém. Nós cantamos nessa manhã, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Põe para mim o último slide, por favor. Quero pedir para você repetir essas três frases. Dá para você aí, ler aí? Vamos lá, número um. Tão quanto... Número dois, estar com Deus é mais importante do que fazer as coisas. Para... Número três, sem uma verdadeira vulnerabilidade, não há uma verdadeira cura. Quem recebe essa palavra de Deus para você, diga amém. Fique em pé comigo, por favor. Nós temos alguns minutos. E eu vou pedir para você, você que foi tocado por Deus, enquanto você ouvia essa mensagem, Deus falou ao seu coração. Enquanto você ouviu sobre a história de Abel, de Caim, Deus tocou você. Deus falou com você. Ao ouvir sobre a história de Maria, de Betânia e Marta, quem sabe você começou a pensar, Senhor, eu tenho mais de Marta do que de Maria. Eu preciso trazer isso para um equilíbrio. Eu preciso, Senhor, amar a melhor parte. Ou quem sabe você esteja aqui nessa manhã, sentindo que você praticou tanto pecado, que nem Deus pode te perdoar. Que você nem é digno de estar na presença dEle. Eu estou aqui para dizer para você nessa manhã, derrama o teu coração diante do Senhor. Deixa Deus começar uma nova história na tua vida. Dê a chance para Deus. Deixa Deus começar a fazer alguma coisa nova, mas para que isso aconteça, o tema da palavra é, nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você faça isso.